Nesta quinta-feira, participou do programa temática o juiz eleitoral Mauro Freitas da Silva. Na oportunidade, ele explica que está vigente a Lei das Eleições. Essa lei antecede meses anteriores às eleições municipais, que neste ano acontecerão dia 15 de novembro.
Já temos as resoluções baixadas pelo TSE aí, que regulamentam, né, a parte, primeiramente, porque as eleições não é só o dia da votação, né? Tem todos aqueles atos preparatórios que para nós realmente começam, mas isso já começa antes, começa em dezembro do ano anterior, que é o registro das candidaturas. Mas para o registro das candidaturas, ainda estamos aguardando a convenção dos partidos, que começa agora dia 31 de agosto e tem até o dia 16 de setembro, para a realização das suas convenções. Realizada a convenção, no dia seguinte, o partido já encaminha para o cartório eleitoral, né, o registro de candidaturas nos candidatos que vão concorrer às eleições, seja elas majoritárias, seja elas proporcionais. Majoritárias para prefeito, proporcionais para vereador. Isso tudo vai ser feito também de forma eletrônica, né? Os partidos políticos têm acesso ao Candex, que é um sistema eletrônico, né, que encaminha todos esses dados digitalizados para o cartório eleitoral, para que possamos, então, fazer o processamento desse registro de candidatura, homologá-las, para depois o candidato ir para a urna eletrônica e ficar apto no dia da eleição a receber a sua votação. Mas aí passa por uma série de requisitos de elegibilidade, né, para que o candidato tenha aprovado seu registro de candidatura.
O juiz eleitoral ressalta para que os partidos não deixem para a última hora o registro de seus candidatos, pois como o processo é online, não está descartado problemas com a internet.
Ressalto aqui, até a pedido do cartório eleitoral, no sentido de que os partidos não deixem para a última hora o envio desse Candex, né? No Candex, ali o registro da candidatura, o DRAP, que é o registro da regularidade do partido político, né? Por quê? Na última hora pode dar algum problema de transmissão, de internet, né? E isso vai acabar gerando consequências, né? Claro que isso vai atrapalhar tanto o nosso serviço, como pode até inviabilizar a candidatura dos seus candidatos ali, né? Encaminhar o registro da candidatura dos seus candidatos que foram aprovados na convenção.
Mauro Freitas da Silva, juiz da 58ª Zona Eleitoral, explica que neste momento os pré-candidatos só podem fazer campanha intrapartidária, não sendo permitido o pedido do voto.
Agora nós estamos na fase da pré-campanha, da pré-candidatura. Lógico que o interessado em concorrer à eleição tem possibilidade de fazer uma campanha, uma promoção pessoal de internamente, intrapartidário. Essa campanha é totalmente permitida, né? A única coisa que o pré-candidato não pode fazer é pedir o voto para o eleitor. Dizer, olha, eu sou candidato, no dia da eleição não esqueça de mim, votem em mim. Pronto. Aí ele já está fazendo campanha extemporânea, né? E vai sofrer as consequências. Não pode. Só pode fazer a campanha intrapartidária, né? Não pode se lançar candidato desde logo sem que antes esteja aprovado na convenção do partido, né?
Vale ressaltar também que a campanha eleitoral só inicia oficialmente em 27 de setembro.
E a campanha eleitoral só começa mesmo, né, a propaganda eleitoral, a partir de 27 de setembro, pelo novo calendário, agora já levando em conta a alteração da emenda constitucional 107, agora que alterou o dia da votação. A principal delas, que todo mundo leva em conta, é a votação do primeiro turno. Para nós aqui interessa só o primeiro turno, que foi para o dia 15 de novembro, né? Houve um adiamento desta data aí e, consequentemente, isso, vários outros prazos que ainda não tinham concorrido quando da promulgação da emenda, foram readaptados. Aqueles prazos que já tinham passado foram considerados preclusos, que não voltam mais atrás. Tipo, encerramento do cadastro dos eleitores, que foi em 6 de maio, então hoje não tem mais possibilidade nenhuma de se fazer alistamento eleitoral, transferência de domicílio, né, aquelas regularizações da situação eleitoral, tudo isso está fechado. Por isso que até o fechamento do cartório eleitoral para o público externo não significa que está ocorrendo qualquer prejuízo. Não, porque de qualquer forma isso já não aconteceria. A única coisa que poderia se fazer em termos de atendimento ao público agora seria a emissão de uma segunda via do título, né, para o eleitor poder votar no dia 15 de novembro. Mas isso também pode ser feito eletronicamente. Nós temos o e-título, que pode ser baixado por qualquer smartphone, mediante o aplicativo ali. Se o título estiver já no sistema de biometria, o título vai ser impresso ali, vai aparecer no celular, a imagem, até com a fotografia do eleitor. No dia da votação, ao invés de levar título e documento de identidade, basta ele apresentar ali no celular o e-título e vai votar sem problema nenhum.
Segundo o Dr. Mauro, o TSE ainda não definiu o horário das eleições deste ano. E desta forma, a convocação dos mesários também não pode ser realizada.
Estamos no aguardo do TSE ainda definir sobre o horário da votação. Por enquanto, nós só estamos com expectativas, né? O TSE ainda formalmente não definiu nada. Em princípio, o horário seria das 8 às 17 horas, mas está em estudo pelo TSE, né? A modificação em virtude da pandemia de se estender esse horário. A ideia inicial era de que começasse mais cedo, né, às 7 da manhã, e fosse até às 17 horas, a pedido do Nordeste, porque lá anoitece muito cedo. Então, 17 horas para eles lá já é noite, né? Mas temos o problema que a urna eletrônica ela é programada, né, com o programa atual, de abrir só a partir das 8 horas da manhã. Antes das 8, se você quiser chegar lá, ela normalmente, né, ela não vai funcionar. Demandaria uma alteração nesse sistema. Isso é técnico, eu não sei se é complicado ou não, né? E outra situação seria estender para depois das 17, se das 8 da manhã até as 8 da noite, hipoteticamente. Porque depois que passa das 17 não tem problema nenhum, porque a urna eletrônica só vai ser encerrada com comando do presidente da mesa, né? Então pode ter fila, pode ser distribuído senha e o eleitor votar depois das 17 horas. Só não pode votar antes das 8, né? No atual sistema. Se for modificado, daí sim se altera essas situações. Enquanto a gente aguarda a decisão do TSE, não tem como a gente fazer formalmente a convocação do mesário, porque não sabe o horário que ele vai ter que comparecer lá no dia da votação, né?
Ele salienta que a convocação de mesários acima de 60 anos serão evitadas, devido a eles serem grupos de risco da Covid.
Assim que tivermos essa situação, nós vamos iniciar já as convocações. Mas de imediato já coloco assim, como medidas gerais que a gente vai colocar, vai evitar a convocação de mesários com idade superior a 60 anos. Não que essas pessoas não possam vir a contribuir com... gosta de trabalhar, quer ir trabalhar, não tem problema nenhum. Só que ele vai ter que entrar como mesário voluntário. No site do TRE tem lá para fazer a inscrição, mas todo aquele que for voluntário e tiver mais de 60 anos, obviamente vai ter que assinar um termo dizendo que aquilo ali não é por convocação, é por vontade própria dele, que ele está querendo trabalhar nas eleições, que ele assume os riscos necessários ali por ele ser uma pessoa que é considerada do fator de risco, né? O maior de 70 anos para a Covid-19. Então, vamos fazer ainda também a convocação dos menores de 60, né? E temos já essa possibilidade dos mesários voluntários, que estamos aceitando as inscrições aí de bom grado, né? Em vista dessa dispensa dos de 60. Até pedimos para os que forem mesários voluntários que deixem um número de telefone com o aplicativo do WhatsApp, que saiu uma resolução agora recente do TRE, autorizando que essa convocação seja através deste aplicativo. Então, facilitaria em muito, né? Principalmente por esse problema aí de greve, de correios, coisa e tal, que pode vir a atrasar. A gente vai começar antes, porque tem até o período para pedidos de dispensas de mesários, que fundamentadamente podem fazer esse requerimento de dispensa, né? E a gente analisa, se for o caso, se dispensa dessa prestação aí do dever cívico.
Este, o juiz eleitoral Mauro Freitas da Silva, responsável pela 58ª Zona Eleitoral. As pessoas interessadas e que não fazem parte do grupo de risco da Covid-19 podem se candidatar para ser mesário voluntário no site do TSE. Letícia Cunha, para a tua Rádio Fátima.